Está começando o programa Falando de Contas, o boletim semanal com notícias do Tribunal de Contas do Amazonas, em sua rádio Câmara Manaus.
Olá, muito bom dia, caros amigos e amigas ouvintes. Sejam todos muito bem-vindos ao programa que vai colocar você por dentro dos principais assuntos semanais do Tribunal de Contas do Amazonas. É o Falando de Contas, começando na sua Rádio Câmara Manaus, em 105.5 FM, direto do estúdio da Rádio Câmara de Manaus. Eu me chamo Aleph Penha e ao meu lado está Pedro Souza, voltando ao programa Falando de Contas. Além disso, temos também o apoio de Itelvino Gomes na operação do programa. Muito bom dia, Pedro.
Muito bom dia, Aleph. Muito bom dia, ouvintes. É bom estar de volta ao Falando de Contas, onde estamos sempre trazendo os principais assuntos que fizeram parte da semana aí da Corte de Contas do Amazonas.
Exatamente, Pedro, e lembrando que o nosso programa vai ao ar toda sexta-feira a partir das 7 horas da manhã. Então se preparem para começar o final de semana muito bem informados.
Vamos explorar aí os relatórios, as decisões e pautas mais importantes do Tribunal de Contas do Amazonas, trazendo análises, entrevistas e tudo que você precisa saber sobre a fiscalização e o controle dos recursos públicos do nosso estado.
Gostaríamos de mandar um abraço ao presidente do Legislativo, o vereador Caio André, que disponibilizou espaço na grade da Rádio Câmara Manaus para o Falando de Contas.
Exatamente, Aleph. Gostaríamos de agradecer também as diretoras de comunicação do TCE, a Mariana Sodré e a Diane Brissol, que selecionam as pautas que você ouve semanalmente conosco.
E neste espaço nós divulgamos também as notícias da atuação da Ouvidoria, da Escola de Contas e do Ministério Público de Contas.
Informações sobre as ações do Tribunal de Contas também estão disponíveis no portal do TCE, no endereço www.tce.am.gov.br. Lá você pode se inscrever para receber as nossas notícias diariamente.
Inclusive, vale destacar para os nossos ouvintes que eles podem nos seguir e interagir com o nosso programa por meio das nossas redes sociais. Nós estamos no Instagram, no Facebook, no Twitter, no TikTok, no Flickr e no YouTube, onde também fazemos transmissões ao vivo e disponibilizamos as sessões do Tribunal Pleno.
É, e além de acompanhar as ações do TCE, você também pode contribuir com a fiscalização das contas do seu município. Neste exato momento, pelo WhatsApp 8815000, você pode fazer uma denúncia ao TCE.
E não precisa nem se identificar, pois a nossa ouvidoria está pronta para receber a sua demanda.
Exatamente, Aleph, vamos agora às notícias da semana.
Auditor do TCE Amazonas recebe medalha do mérito penitenciário do Amazonas.
Tribunal de Contas do Amazonas, em ação Páscoa Solidária, arrecada quase 10 mil itens e R$25.200 em PIX.
A Ouvidoria da Mulher inicia atendimentos e já recebe denúncias na sede do TCE.
Servidor do Tribunal de Contas do Amazonas recebe medalha Rui Araújo na Assembleia Legislativa.
Mais de 200 pessoas participam de caminhada do TCE Amazonas.
Tribunal de Contas do Amazonas capacita 85 representantes de 19 municípios do Amazonas em sistema de teleauditoria.
E daqui a pouco conversaremos com a chefe do Departamento de Gestão de Pessoas do Tribunal de Contas do Amazonas, Giane Benoliel.
Exatamente, ela vai conversar conosco um pouco sobre o funcionamento do setor, o DGESP, e ela também vai falar sobre o grande sucesso que foi a ação solidária coordenada pelo setor e que foi abraçada pelos servidores da Corte de Contas do Amazonas. Mas agora vamos a um rápido intervalo, voltamos já já.
Agora você pode acompanhar tudo o que acontece no Tribunal de Contas do Amazonas na palma de sua mão. Por meio do aplicativo do TCEAM, você acompanha as notícias, vídeos das sessões, diários oficiais, pautas e muito mais. Baixe agora mesmo em seu celular pela Play Store e Apple Store.
Cidadão, o Tribunal de Contas tem uma central de serviços para você, por meio do endereço eletrônico serviços.tce.am.gov.br. Você poderá emitir senhas, fazer consultas simples ou avançadas a processos, realizar consultas a partir do nome do relator ou do município, além de conferir a autenticação de documentos. Tudo isso por meio do endereço serviços.tce.am.gov.br.
O Tribunal de Contas do Amazonas está nas redes sociais. Estamos no Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Flickr e no SoundCloud. Você pode acompanhar todas as notícias da Corte de Contas e ainda interagir conosco. Siga-nos!
Acesse o Diário Oficial Eletrônico do TCE Amazonas e fique por dentro de todos os atos da Corte de Contas. No Diário Oficial são publicadas as pautas, atas e os acórdãos do Tribunal Pleno, além de atos administrativos, notificações e editais. Confira pelo aplicativo do TCE ou no doi.tce.am.gov.br. Perdeu a sessão plenária da semana? Não se preocupe. No portal do TCE, você encontra a pauta da sessão ordinária, extrato da sessão e os processos julgados, além do vídeo da sessão na íntegra. É o TCE trabalhando para que você não fique de fora de nenhuma sessão do pleno. Acesse tce.am.gov.br.
www.am.gov.br.
Voltamos a apresentar o programa Falando de Contas, o boletim de notícias do TCE.
Você que sintonizou o seu rádio agora, nós estamos no programa semanal do Tribunal de Contas do Amazonas, aqui nos estúdios da Rádio Câmara Manaus, com transmissão pela 105.5 FM.
Colabore com o nosso programa nos enviando sugestões pelo e-mail comunicação@tce.am.gov.br ou pelo nosso telefone 33018180. A sua sugestão pode inclusive virar notícia no Falando de Contas.
Exatamente, Pedro, e é sempre bom contar com a audiência dos nossos ouvintes. Mas agora vamos ao nosso boletim de notícias.
Auditor do Tribunal de Contas do Amazonas recebe medalha do Mérito Penitenciário do Amazonas. A repórter Flávia Rezende tem mais informações.
Em solenidade realizada no auditório da Escola de Magistratura do Tribunal de Justiça do Amazonas, no Aleixo, o auditor do Tribunal de Contas do Amazonas, Alípio Reis Firmo Filho, foi agraciado com a medalha Mérito Penitenciário do Amazonas, honraria outorgada pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária. A medalha Mérito Penitenciário é uma homenagem concedida a personalidades que se destacam em ações e iniciativas que contribuem para o aprimoramento do sistema prisional no estado do Amazonas. Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária, o auditor Alípio Reis Firmo Filho foi escolhido por sua atuação no fortalecimento do sistema de justiça criminal do estado. Representando o Tribunal de Contas do Amazonas, ao agradecer a honraria recebida, Alípio Reis Firmo Filho comentou sobre o trabalho realizado pela Corte de Contas no sentido de contribuir com o fortalecimento das políticas públicas no setor penitenciário e na correta destinação dos recursos públicos.
Para as pessoas públicas ou pessoas que desempenham uma atividade relacionada à coletividade, é sempre uma honra e uma distinção enorme receber uma comenda desse porte. Então, a medalha representa o reconhecimento de um trabalho feito, de um engajamento, de uma dedicação que, por si só, já ressalta, primeiro, o nível da distinção e, segundo, também, não poderíamos deixar de lado, a importância do homenageado para com a sociedade local.
TCE Amazonas em ação. Páscoa Solidária arrecada quase 10 mil itens e R$25.200 em PIX. A nossa repórter Tereza Pinheiro traz mais informações.
Após 21 dias de arrecadação por meio do projeto TCE em Ação, edição Páscoa Solidária, os servidores do Tribunal de Contas do Amazonas conseguiram reunir 9.064 itens, entre alimentos não perecíveis, roupas, brinquedos e outros itens, além de R$25.200 em PIX para serem doados às instituições filantrópicas Abrigo Coração do Pai e Casa do Idoso São Vicente de Paulo. Os resultados da ação solidária superaram em muito as expectativas iniciais, a ponto de mais instituições serem escolhidas para receber o excedente das doações, conforme explicou Jeane Benoliel, chefe do Departamento de Gestão de Pessoas, setor que coordenou a ação solidária. Para se ter ideia da quantidade de itens arrecadados, foram ao menos 769 latas de leite em pó integral, 598 pacotes de macarrão, 326 quilos de arroz, 605 biscoitos doces, entre vários outros alimentos. Os servidores também doaram o total de 1.042 itens de vestuário, além de 164 pares de sapatos e 2.074 pacotes de fraldas. Duas cadeiras de rodas, um andador, dois colchões do tipo casca de ovo, um fogão e um carrinho de bebê, além de uma televisão, também foram doados pelos servidores. As arrecadações foram feitas pelos servidores divididos pelos setores da Corte de Contas Amazonense, no formato de gincana. Além de levar os itens, os servidores também puderam realizar doações de valores em dinheiro via Pix, diretamente para a conta das instituições filantrópicas. Segundo Jeane Benoliel, essa foi uma forma de possibilitar às instituições a comprarem fontes de proteína, como carne, frango, entre outros, que dificultavam o armazenamento durante a gincana. Entre os setores que mais arrecadaram durante a ação, se destacaram os 5 primeiros colocados: Diretoria de Gestão de Pessoas, Diretoria do Ministério Público, Gabinete da Conselheira Iara, Diretoria de Comunicação e Secretaria-Geral de Administração. As entregas dos itens arrecadados iniciaram ainda nesta segunda-feira, dia 15. A primeira instituição a receber as doações foi o Abrigo Coração do Pai. Localizada no bairro Japiim 2, zona sul de Manaus, a instituição atende crianças provenientes de famílias em risco social. Ainda segundo a chefe do DGESP, Jeane Benoliel, a outra instituição que recebeu doações foi a Casa do Idoso São Vicente de Paulo, localizada no bairro São Raimundo, zona oeste da capital amazonense. As demais instituições que irão receber o excedente de arrecadação da campanha solidária devem ser conhecidas em breve, mas entre elas já foram definidos o Abrigo Moacir Alves, a Fundação SECOM e o Abrigo Monte Salém.
Ouvidoria da Mulher inicia atendimentos e já recebe denúncias na sede do Tribunal de Contas do Amazonas. Giovana Félix é quem traz as informações.
Lançada em solenidade especial realizada no Tribunal de Contas do Amazonas, a Ouvidoria da Mulher da Corte de Contas Amazonense já está em funcionamento e aberta para o recebimento de denúncias e sugestões. O TCA Amazonas é a primeira Corte de Contas do país a ter uma Ouvidoria da Mulher. Conforme a diretora Ana Paula Guiar, a Ouvidoria da Mulher já recebeu, ao longo da semana, denúncias envolvendo diferentes tipos de assédio, como psicológico, moral e também de violência doméstica e injúria racial. Idealizada e anunciada pela conselheira-presidente Iara Amazônia Lins durante sua posse, em dezembro de 2023, a Ouvidoria da Mulher teve o projeto desenvolvido durante o primeiro trimestre de 2024, chegando a ter força de lei após o governador do Amazonas, Wilson Lima, ter sancionado o projeto de lei número 92 de 2024, também aprovado pela Assembleia Legislativa do Amazonas. Na visão de Ana Paula Guiar, o lançamento da Ouvidoria da Mulher é fundamental para dar voz e segurança ao público feminino. Ela também aproveitou para fazer um convite a todas as mulheres que precisem de atendimento. Localizada no andar térreo do prédio principal do TCA Amazonas, na Avenida Efigênio Salles, 1155, bairro Aleixo, zona centro-sul de Manaus, a nova ouvidoria também realiza atendimentos de forma virtual, por meio do WhatsApp de número 99315-0974.
Bom, Pedro, vamos agora ao nosso primeiro intervalo da Rádio Câmara Manaus e voltamos já já com o programa Falando de Contas.
Rede Legislativa de Rádio.
ZYS 378, 105,5 MHz. Rádio Câmara, Avenida Padre Agostinho Cavaleiro Martim, número 850, Manaus. A sua nova FM.
A lei mudou, mas o trânsito só muda se a gente mudar.
A exigência de manter o farol aceso durante o dia em rodovias que ficam em perímetro urbano não será mais infração. Mas a luz baixa deve ser ligada em túneis e sob neblina ou cerração. Motos, motonetas, ciclomotores, vans e ônibus devem manter o farol aceso mesmo durante o dia. Você não precisa de lei para proteger a sua vida. No trânsito, toda sinalização é bem-vinda.
Conheça o novo Código de Trânsito, uma campanha em parceria com a Rádio Câmara.
Aumente o volume e se prepare para uma aventura geek como nenhuma outra no Zona Gamer. Todas as sextas-feiras, às 10 horas, Tainara Oliveira e Ana Calmon esperam por você em uma explosão de diversão. Aqui, na Rádio Câmara, 105.5.
Alô, Manaus! Capital e região metropolitana! Coquimute na 105,5 FM Câmara. Todo sábado a partir do meio-dia até as 3 da tarde, o colosso da comunidade manauara, Carrossel de Sucesso, comigo mesmo, Coxinha, o amigo camarada.
Combate à dengue. Esse é o foco.
Você sabe por que a doença se chama dengue? A palavra tem origem espanhola e quer dizer melindre, manha. O nome faz referência ao estado de moleza e prostração em que fica a pessoa contaminada. Não existe transmissão pela água ou alimentos, ou pelo contato direto com o doente. A transmissão é apenas pela picada do mosquito Aedes aegypti.
Dengue se combate todo dia. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara. Rede Legislativa de Rádio.
Voltamos a apresentar o programa Falando de Contas, o boletim de notícias do TCE.
Para você que sintonizou neste momento o seu rádio, nós estamos de volta com o programa Falando de Contas, o boletim semanal do Tribunal de Contas do Amazonas em seu FM 105.5 MHz.
Acompanhe-nos no Instagram, no Facebook, no Twitter, no Flickr e no YouTube e também pelo portal do TCE, o www.tce.m.gov.br.
Bom, e como revelamos no início do programa, hoje nós conversaremos no Falando de Contas com a chefe do Departamento de Gestão de Pessoas do Tribunal de Contas do Amazonas, doutora Jeane Benoliel.
Exatamente, Aleph, e a conversa será sobre o funcionamento do DGESP, é claro, e também sobre os principais planejamentos para o ano. E vamos encerrar a conversa falando sobre um evento que foi realizado recentemente no Tribunal de Contas, que foi de grande sucesso, com uma grande quantidade de arrecadação e uma ação solidária que foi doada para várias instituições filantrópicas do Amazonas. Bem-vinda, doutora Jeane Benoliel.
Bom dia a vocês, bom dia a todos que escutam o programa de rádio Falando de Contas. É um prazer enorme estar aqui e compartilhar com vocês das nossas missões, das nossas atividades, das nossas metas estabelecidas pela presidente Yara Lins, sempre no intuito de cuidar das pessoas, cuidar, motivar os servidores do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas.
Perfeito, Jeane. Para a gente iniciar a nossa conversa, até para que o nosso ouvinte em casa ou no carro possa entender melhor qual o funcionamento do DGESP. Você deu uma palhinha aí, né, que é cuidar dos servidores, mas de que forma que isso é feito lá no DGESP?
Quando a presidente Yara delegou essa missão de chefiar o Departamento de Gestão de Pessoas, ela foi muito clara ao dizer que ela queria motivar e entusiasmar os servidores. Como fazer isso? Não existe uma receita pronta, né? Nós temos várias estratégias que estamos colocando em prova, né? Nós estamos há 3 meses à frente do Departamento de Gestão de Pessoas e um dos grandes termômetros dessa nossa início de caminhada é sentir o envolvimento dos servidores. A gente quer tornar o tribunal um ambiente agradável, confortável, satisfatório, para que as pessoas tenham prazer em trabalhar, apostando na máxima de que nós vamos cuidar e investir nas pessoas e os resultados serão consequência disso. Então, a gente aposta muito que um servidor bem cuidado, um servidor valorizado, ele vai sim cumprir suas questões técnicas com mais entusiasmo, com mais empenho, com mais satisfação. E não só nós, mas como todos os servidores, afirmarem que o tribunal é um excelente lugar para trabalhar. E o reflexo disso vai para a sociedade. Se a gente trabalha bem, a gente executa de forma melhor as nossas atividades laborais.
Eu ia fazer um comentário em cima disso. O Tribunal de Contas hoje tem um pouco mais de 1.000 servidores,
né? 1.049.
1.049 servidores. Se essa metodologia de vocês funcionar, mesmo que um pouco, a gente pode no Tribunal de Contas ter quase que dobrar a qualidade e a quantidade de serviço executado, né? Uhum. A questão da produtividade a partir do bem-estar dos servidores mesmo, querendo dá mais de si no seu trabalho.
Com certeza. Bom, Jeane, e para a nossa próxima pergunta, a gente queria saber na questão principalmente técnica, porque são 3 meses, como você falou, 3 meses de muito trabalho, e a gente vê isso diariamente no tribunal, e você tem dado, inclusive, parabéns, tem dado conta brilhantemente.
Obrigada.
De todas as ações feitas pela DGESP, tem sido realmente sucesso. Então, você poderia falar para a gente qual que é a diferença das atuações, por exemplo, da Diretoria de Gestão de Pessoas e o do Departamento de Gestão de Pessoas?
Considerando o organograma do Tribunal de Contas, a gente percebe que a Diretoria de Gestão de Pessoas, nós estamos dentro, o departamento está dentro da Diretoria de Gestão de Pessoas, né? Nós estamos de mãos dadas, nós somos uma atividade única de cuidar de pessoas. Agora tem uma divisão entre esses dois setores. A diretoria, ela fica predominantemente com questões mais formais, né? Com a questão de folha de pagamento, ponto, licença médica, se a pessoa vai apresentar licença médica, tem que abonar esse ponto, emissão de indenização, pagamento das indenizações, controle de ponto, as questões mais técnicas, folha de pagamento, cálculo de indenização. E o departamento de gestão de pessoas está com aquela parte mais lúdica, né? Uhum. Aquela parte estratégica de gerenciamentos de comportamentos, né? como preparar os líderes para atuar com os servidores. Uhum. É, temos projetos de preparação para aposentadoria, que é para saber como é que está sendo essa transição, como é que vai ser essa transição do servidor que vai deixar de frequentar o tribunal, porque ele vai se aposentar, né? Tem todo esse cuidado emocional com essas pessoas. Temos como missão valorizar o nosso servidor, né? Estimular a bons resultados, né? Identificar itens que faz com que ele se sinta mais motivado para trabalhar, sem se sentir pressionado, mas se sentir estimulado de uma forma positiva. Então, o DGESP, ele fica com essa função mais social, eu diria.
Corpo a corpo,
O corpo a corpo. Né? Não que nós não temos formalidades. Claro. Né? Nós temos muitas formalidades. A parte formal dos estagiários, por exemplo, foi definida que fica com o DGESP. Então, o ponto do estagiário, abono de falta do estagiário. Então, a gente tem uma parte formal, mas em sua maioria, nós ficamos com atividades estratégicas no sentido de gerenciar o emocional, o sentimental desse servidor, o acolhimento do servidor. E a gente tem uma meta de quebrar esse tabu de que o DGESP só cuida de estagiário. Nós temos essa ousadia de, nessa gestão, realmente abrir os braços bem largo para um abraço assim, coletivo, que englobe estagiário e todos os servidores.
Perfeito. Jane, na sua primeira pergunta, na verdade, na minha primeira pergunta e sua primeira resposta para a gente, você citou a gestão da Conselheira, né? A minha pergunta é justamente sobre isso. Como foi para você receber esse convite de chefiar o DGESP, que é um setor tradicional no Tribunal de Contas do Amazonas? Todo mundo conhece lá os servidores do DGESP. Como foi, por exemplo, chegar ao setor, receber a sua equipe e a partir dos primeiros dias, tocar aquele setor à frente para até agora, né, 3 meses depois?
Eu recebo essa missão como uma bênção, né? Eu nunca pedi nenhum cargo de chefia. Eu não pedi. E nas minhas orações eu também não pedi a Deus nenhuma chefia. Profissionalmente, eu sou concursada, eu tenho 15 anos no Tribunal de Contas. E profissionalmente eu estava tranquila, sossegadinha no meu local de trabalho. E eu recebo isso como uma missão. Eu sempre pedi a Deus que Deus me usasse. Usa-me, Senhor, de um jeito que eu possa contribuir mais. Eu sentia que eu podia fazer mais pelo tribunal, mas eu sinceramente não sabia que poderia ser no departamento de gestão de pessoas. Eu nunca me vi trabalhando lá. E quando veio o convite da doutora Yara, ela me confidenciou que ela aposta na minha experiência de comunicação. Fui colega de vocês no DICOM. E ela me chamou para usar a comunicação para estreitar e me aproximar mais dos servidores, né? E vocês me conhecem, eu tenho esse jeito brincalhão, né? Extrovertida, né? E eu tenho usado isso como um instrumento de me aproximar dos servidores, dos meus colegas servidores, de igual para igual, né? Sem esse lance de colocar num patamar mais elevado, porque, chefe, não, eu sou servidora do tribunal e a minha missão é, de forma bem isonômica, bem igual, aproximar das pessoas, entender as pessoas. Esse lance de entender, eu estou adorando muito essa missão. Eu iniciei um processo de escuta com alguns servidores que estão em abono de permanência. São aquelas pessoas que já estão com todos os requisitos legais para se aposentar, elas podem se aposentar, mas ainda tem tempo de idade para continuar trabalhando. Então, iniciei uma escuta, porque eu estou adorando trabalhar com gente e ouvir pessoas que elas, dependendo do que elas falarem, a gente vai conseguir elaborar projetos que atendam, que satisfaçam e atendam uma necessidade, um desejo, um acolhimento necessário específico para cada um. Então, eu recebo essa missão de comandar o Departamento de Gestão de Pessoas como uma missão. E eu quero honrar com muita simplicidade, com muita humildade, todas as ideias que vocês estão falando, a gente está gostando do que está acontecendo no DGESP, não são ideias únicas, exclusivamente minhas, não sai sempre da minha cabeça. Eu quero fazer uma liderança, uma gestão colaborativa, então são ideias que eu escuto de pessoas no corredor, são pessoas que vão visitar lá na minha sala e dão ideias, e senta no restaurante e dá uma ideia, e eu converso, eu pergunto. Então, eu quero que o servidor sinta-se participante dessa gestão. A gente estava discutindo aqui, conversando no estúdio, ali com vocês antes. Uhum. Aí uma colega que está aqui deu uma ideia, eu falei, eu vou notar, eu achei interessante essa ideia, vamos tentar implementar no Tribunal de Contas. Uhum. Então, eu quero ser usada nessa missão, e eu quero poder usar quem mais esteja disposta a contribuir para a melhoria do clima organizacional dentro do Tribunal de Contas, com a melhoria do entusiasmo do servidor do nosso tribunal.
Perfeito, Jane. Bom, como você bem citou, o DGESP é o setor principal responsável, né, pelos estagiários, mas não só por isso. A gente sabe a demanda que vocês têm e o tanto de trabalho que é lidar com todos, né, porque é um setor que atinge a todos diretamente, a todos os servidores, sem hierarquias algumas. E a próxima pergunta é justamente sobre isso. Eu e o Pedro aqui somos exemplos de estagiários, que agora somos servidores da casa, e essa principal responsabilidade do DGESP em relação aos estagiários, na sua visão, qual que é a principal importância deles para o Tribunal de Contas? Eu não sei agora o número de quantos estagiários nós temos, mas a gente vê que eles são realmente um braço forte do Tribunal. E na sua visão, quais são os principais desafios de lidar com a responsabilidade de tomar conta deles?
Então, hoje nós temos no Tribunal de Contas aproximadamente 215 estagiários que passaram no processo seletivo, né, que são universitários de nível superior, lógico, e 25 estagiários do CETAM, são jovens que estão no nível médio e fazem o curso técnico no CETAM. E, então, nós temos aproximadamente 240 estagiários que transitam no Tribunal de Contas, né, que estão em pleno desenvolvimento acadêmico, né, e é um desafio muito grande você cuidar desse jovem, né, conscientizá-lo que ele está num ambiente de aprendizado. E eles podem contribuir muito para atividades, para atividade fim, para atividade meio do Tribunal de Contas. Os setores, eles já contam com essa ajuda, eles são um braço forte e qualificado de trabalho. Eles também aprendem muitas coisas. Aprendem a se relacionar, aprendem questões técnicas. Já compreenderam que é uma vitrine, é uma oportunidade para fazer boas parcerias, bons relacionamentos. Como você bem disse, vocês são exemplos. Vocês entraram como estagiários no tribunal, desempenharam um papel brilhante e foram aproveitados como servidor. E a gente sempre fala isso na integração. A gente dá esse tipo de exemplo. Uhum. Que você pode ser aproveitado como um servidor. E ainda que você não seja aproveitado, a bagagem que você tem, os contatos que você faz ali dentro, certamente devem ser bem aproveitados. Isso traz uma bagagem para o aluno, para o universitário que sai do Tribunal de Contas e se lança no mercado de trabalho.
No Tribunal de Contas não existe essa história de o estagiário servir cafezinho, né?
Não. Ali o estagiário faz atividades complexas, inclusive, né? Dependendo da disponibilidade, do interesse do estagiário, ele assume ali funções de alto padrão, né? A gente tem conseguido selecionar estagiários assim, muito competentes, que contribuem em muito para o resultado positivo que o tribunal vem alcançando nos últimos anos.
Perfeito, Jane. Agora falando sobre um outro tema que você citou no início da nossa conversa, que é o PPA, que é o Plano de Preparação para Aposentadoria, que o Tribunal de Contas realiza. Inclusive, esse ano, o Tribunal de Contas está focando bem nos servidores do Tribunal de Contas. Isso foi uma determinação da presidente. Conta pra gente como é que está sendo feito esse ano.
Esse programa de preparação para aposentadoria, ele existe em vários órgãos, né? E o Tribunal de Contas, por determinação da doutora Yara, pediu um carinho especial voltado para os nossos servidores. Nós temos aproximadamente 70 pessoas que estão em abono de permanência, estão nesse processo de aposentadoria, e também foi percebido que muitas pessoas não estão preparadas para essa nova fase. Uhum. Né? Algumas pessoas adoecem, deprimem, porque realmente é muito complicado não é fácil você um dia estar trabalhando ativo, cheio de atividades, cheio de reuniões, cheio de pareceres por fazer, e no dia seguinte você está com o dia totalmente livre. E a gente entra justamente nisso, como ajudar o servidor a ocupar o seu tempo livre. E ocupar o tempo livre de uma forma que o deixe feliz, que seja prazeroso, né? E aí a gente entra nessa tarefa de identificar qual o perfil das pessoas que estão nesse abono de permanência, para que a gente possa oferecer algo que tenha adesão. Uhum. Né? Dentre alguns projetos que a gente tem em mente, né, para que chamá-los para essa atividade, a gente pensou, por exemplo, em... Deixa eu ver aqui, que está aqui na minha listinha. A gente tem uma ideia de fazer uma parceria com o CETAM e com o Departamento Ambiental do Tribunal de Contas, para a gente fazer um curso de horticultura. Uhum. Né? Para que as pessoas que gostam desse trabalho manual, de cuidado de planta, de plantação, ser uma atividade que tecnicamente ele vai aprender. E a nossa ideia é que a gente possa fazer uma horta coletiva. Uhum. Dentro do Tribunal de Contas. Legal. que essa pessoa possa fazer um cultivo dentro do seu quintal. Uhum. E aí pode consumir produtos de qualidade, orgânicos. Pode vender, entre o lado do empreendedorismo, ele pode vender esse produto, fornecer para o vizinho, fornecer para a sua própria família. Nós temos também no nosso planejamento fazer cursos sobre serviços digitais, né? Mostrar para o aposentado ou para quem vai se aposentar como é que usa os aplicativos de banco, por exemplo, como identificar golpes para evitar que ele caia em golpes, né? Autodefesa, como reagir, Deus o livre, no momento de uma abordagem, de um assalto. Temos também a preocupação com a autoimagem desse servidor, né? Então, a gente pretende fazer cursos que valorizem a estética da pessoa, para a pessoa se sentir bem com a sua imagem, uhum. com as suas vestimentas, para um perfil que gosta de continuar estudando. A gente tem a ideia de fazer um projeto de idioma, aprenda idiomas cantando, né? Que seria no inglês e no espanhol, nesses idiomas. Utilizar a estrutura que nós temos da Escola de Contas com professores da Escola de Contas para dar essa aula de inglês cantando. Uhum. A gente aposta muito que tem que ser algo leve, tem que ser algo cativante, prazeroso, que motive, né? Que seja algo bem light. Outra ação que nós estamos estimulando é a participação de aposentados e dos servidores que já estão em abono de permanência participarem de prática de atividade esportiva. Todos os tribunais de contas do Brasil se reúnem uma vez ao ano em uma cidade para disputar modalidades olímpicas, né? E nós identificamos que a participação de aposentados e pessoas acima de 60 anos é um número pequeno em todas as delegações. E isso pode ser um gancho para nós estimularmos a participação de pessoas com essa idade, acima de 60, para praticar atividade física. E são atividades físicas adaptadas para aquela idade. Se eu sou um pouco sedentária, não estou acostumada com futebol, com vôlei, com atividades que requer mais movimentação física, nós temos outras atividades como dominó, xadrez, pebolim, pesca. Então, tem outras atividades que nós podemos estimular que não requerem uma locomoção, não requer um contato físico que pode gerar algum acidente. Uhum. Né? Então, essa é uma grande aposta no esporte. Apostando que o esporte traz qualidade de vida e traz interação entre pessoas. Uma dessas escutas que eu fiz com as pessoas em abono de permanência, um dos questionamentos é se eles têm amigos se os colegas do Tribunal de Contas são amigos fora do Tribunal, se eles levam essa amizade, esse coleguismo de trabalho para fora. E é um número pequeno, né? Uhum. Muita gente não se relaciona com os colegas fora do ambiente de trabalho. E o esporte, ele aproxima as pessoas. Eu tenho mais amigas e amigos hoje do Tribunal depois que eu comecei a praticar esporte. Porque a gente reúne para treinar pelo menos 3-4 vezes na semana. Aí termina aquele esporte, você tem aquela resenha, aquela conversa, aquela descontração. E isso aproxima a gente na vida e no trabalho também.
Cria laços.
Cria laços, encurta a burocracia. Onde eu recebi uma ligação, aí a colega que estava do outro lado da linha, né, falou assim: oi, Jeane, tudo bem? Boa tarde. Aqui é fulana de tal, do gabinete, fulano de tal. Eu gostaria de... Eu falei: mana, tu és a fulana de tal do vôlei?
Sim.
Ô, tudo... maninha, diga o que você quer. Encurta, aproxima as pessoas. Então, isso, o trabalho acelera os trâmites, diminui a formalidade, mantém o respeito. E eu acredito que isso é muito importante quando você trabalha em setores, quando você trabalha, se relaciona com pessoas de outros estados também, é interessante. Né? Tem um grupo de gestão de pessoas que envolve todos os gestores de outros tribunais de contas, né? E é impressionante quando você descobre que o outro gestor de um outro tribunal é seu adversário de quadra, né? Você identifica a pessoa, uhum, e você se torna mais próximo, eles ficam mais empáticos com a gente, uhum, né? Assim, a não ser que a gente ganhe dele na competição na quadra, né? Ele vai ficar uma rivalidade.
Cria uma rivalidade ali.
Mas a interação, a parceria é maior que a rivalidade. Isso é incrível.
São várias metodologias para mostrar que a aposentadoria não é o fim, correto?
É o começo, pode ser um belo começo.
Bom, Jeane, agora entrando no assunto da semana, né? Aquele que a gente sabe que foi um sucesso, a gente acompanhou de perto a última e mais recente ação que teve. O DGESP coordenou o programa TCE em Ação, o Páscoa Solidária, e nós acompanhamos de perto e foi um grande sucesso. Teve uma grande adesão de pessoas e uma boa participação e arrecadação. Você pode contar pra gente como foi esse projeto e desses números maravilhosos que tiveram, né? Que o DGESP teve e o TCE.
Então, o projeto TCE em Ação, edição Páscoa Solidária, foi um resultado esplendoroso, acima das nossas expectativas. Iniciamos com a meta de ajudar duas instituições e o final foi tão encantador, foi tão lindo o resultado, e que a gente pôde contemplar mais três entidades. Então, nós conseguimos ajudar cinco entidades, né? E os números são vibrantes, assim. Nós recebemos mais de 2 mil pacotes de fralda, quase 800 latas de leite, recebemos quase 400 quilos de feijão, 300 lenços umedecidos, fardos e fardos de macarrão, arroz, café, sapatos, roupas. Nós recebemos zerado duas cadeiras de roda, um andador, colchões, dois colchões de casca de ovo, um ventilador, um fogão, um carrinho de bebê, televisão. Então foi muito além do que a gente esperava, né? Essas doações já foram entregues, né? As instituições contempladas foram Abrigo Coração do Pai, Casa do Idoso São Vicente de Paulo, Monte Salém, Moacir Alves e Fundação SECOM. Mais de 200 pessoas receberam essa extensão do nosso carinho, da nossa solidariedade. Em Pix, nós recebemos mais de R$25 mil, e esse Pix, ele foi passado já direto, o servidor ia doando e já ia direto para as instituições. Então, uhum, esse dinheiro imediatamente, no mesmo momento, já chegava na conta dessas instituições.
25 mil?
25 mil. Além dos mais de 10 mil itens que nós recolhemos, foi mais de R$25 mil em Pix.
Legal é que esses 25 mil, por ser dinheiro, eles podem comprar algumas coisas que vocês não poderiam doar, por exemplo, comida perecível, né? Que é proteína.
Exatamente. Eles dizem que é uma das maiores demandas, né? Que é a compra de carne, frango, peixe, né? E isso, essa nossa ação, ela entra na responsabilidade social do Tribunal de Contas, nossa generosidade em fazer o bem, estender nossas mãos para além dos muros do Tribunal de Contas, né? E interfere também no clima organizacional, uhum, que é onde eu gostaria de comentar. Um ambiente favorável para o progresso, para o sucesso, é onde todo mundo quer trabalhar. Uhum. Né? E nós iremos divulgar em breve uma pesquisa de clima organizacional dentro do Tribunal de Contas, porque nós queremos saber como é que está o servidor, qual é a percepção que ele tem do Tribunal de Contas, o que ele acha da liderança dele. A liderança trata ele com dignidade, com respeito? A liderança incentiva ele a dar opinião, respeita a opinião deles? A gente quer saber se o servidor já se sentiu assediado moralmente, sexualmente, dentro do Tribunal de Contas. Essas perguntas são, são sigilosas. As respostas são sigilosas, né? É, quer saber se o Tribunal de Contas, se o servidor do Tribunal de Contas está satisfeito com a estrutura que ele trabalha, se ele é confortável a cadeira onde ele senta, se a iluminação, a limpeza é favorável para ele desenvolver bem suas atividades, se as atividades que ele recebe o deixa irritado, se a pressão do trabalho o incomoda, se o tempo que ele tem para fazer as atividades é suficiente para que ele possa fazer de um jeito que não comprometa a saúde mental dele. Tudo isso são preocupações da doutora Yara, e nós queremos ter um diagnóstico. A gente já sabe que os servidores são solidários, mas com a aplicação dessa pesquisa de clima, nós vamos ter um diagnóstico muito detalhado do sentimento do servidor, né?
Para chegar, você falou dessa pesquisa de clima organizacional. Qual o desafio, Jane, para, por exemplo, fazer com que essa pesquisa tenha uma ampla participação, uma ampla adesão dos servidores? Por quê? Porque a gente percebe muito de setores como o seu, dificuldade em fazer com que o servidor responda, participe. Então, eu deixo aqui, inclusive, aberto uma forma de você fazer um convite, né? Para que esses servidores, quando estiver sendo feita a pesquisa, participe, porque é para beneficiar justamente todos eles, né?
Então, até o fim da nossa campanha de Páscoa, que foi esse recorde de arrecadações, eu estava muito preocupada se as pessoas iriam ou não aderir, responder essa pesquisa. E eu confesso que o sucesso de arrecadação me deixou mais tranquila, porque é um reflexo, é um termômetro de que eles estão confiando, estão dando credibilidade às atividades feitas pelo Departamento de Gestão de Pessoas. Então, eu acredito que nós tenhamos, sim, um alto percentual de pessoas que vão preencher, de servidores que vão preencher essa pesquisa de clima organizacional. Nós reduzimos bastante a pesquisa. A última pesquisa de clima feita na gestão anterior tinha mais de 100 questões, né? E aí, mais uma vez, ouvindo o servidor, conversando com as pessoas, a gente percebeu que elas não queriam responder algo tão extenso.
Queria algo mais enxuto.
Né? Então, hoje, a gente tem aproximadamente 30 perguntas, né? E ainda quero enxugar um pouquinho mais. Quero poder enxugar um pouquinho mais, porque eu quero que... Não sei se é ousadia, mas eu quero 100%, de respostas. Porque eu quero muito perceber, entender um diagnóstico fiel da característica, dos anseios, das críticas e dos pontos fortes do Tribunal de Contas, né? Para que esse diagnóstico seja usado como planejamento estratégico de ações, de melhorias, né, de coisas voltadas para melhorar o desempenho dos servidores e o tribunal dando as condições necessárias.
Perfeito. Bem, hoje nós recebemos aqui no Falando de Contas a chefe do DGESP, que é o Departamento de Gestão de Pessoas do Tribunal de Contas do Amazonas, Jane Benoliel. Jane, queria agradecer imensamente a sua disponibilização do seu tempo para estar aqui conosco, até porque a gente sabe que você está trabalhando, você e sua equipe, no caso, né? Estão trabalhando bastante, quase não param. E aí, para disponibilizar esse tempo para poder vir aqui com a gente na 105.5 falar um pouco sobre o trabalho. Muito obrigado e parabéns pelo serviço que está sendo desempenhado até agora. Parabéns ainda mais pelo evento que foi feito. Você, a partir desse evento da Ação Solidária, ajudou diversas instituições e com isso ajudou centenas de pessoas que são necessitadas, que eles só funcionam, né, essas instituições, praticamente a partir de doações necessárias para que eles possam funcionar. E bom, eu deixo aqui aberta o convite para novas ações que provavelmente teremos. Você está convidada para falar aqui novamente conosco no Falando de Contas.
Muito bem. Jeane, a gente agradece mais uma vez a sua presença aqui. O seu microfone está aberto para suas considerações finais. Muito obrigado por ter vindo falar com a gente hoje.
Eu que agradeço o convite, por essa oportunidade de explanar um pouco sobre o que está sendo feito dentro do Departamento de Gestão de Pessoas e convocar os nossos servidores do Tribunal de Contas para trabalhar junto, para contribuir, fazer de fato uma gestão colaborativa, onde as ideias são bem-vindas, onde nós precisamos que todos estejam em sincronia, de uma forma harmônica e abertos para receber ideias, críticas também, né? E com o objetivo único de tornar o tribunal um ambiente favorável para que se trabalhe bem e trabalhe feliz, apostando sempre no bem-estar das pessoas e que os resultados técnicos virão como consequência disso. É nisso que a gente acredita. Obrigada.
Perfeito, Giane. Muito obrigado. Bom, te ouvindo, vamos agora a um rápido intervalo e voltamos já com o programa Falando de Contas.
O Tribunal de Contas quer ouvir você. Percebeu alguma irregularidade na administração do seu município? Fraudes? Falsificações? A nossa ouvidoria está a seu dispor para denúncias e reclamações pelo WhatsApp 98815000. Ao cooperar com o TCE, você exerce o seu direito de cidadão e contribui para a melhoria do serviço público. Não esqueça, o número é 98815000.
Tem acesso aos votos dos processos julgados na última sessão ordinária no site do TCE, o www.tce.am.gov.br. Na barra de acesso rápido, você encontra o ícone Pauta das Sessões. Nesta opção, você poderá escolher Tribunal Pleno, Primeira e Segunda Câmara. Acesse tce.am.gov.br. Você sabia que o Tribunal de Contas do Amazonas tem um programa de formação de agentes de controle social? O programa realiza anualmente cursos práticos para formar cidadãos aptos a realizar de forma efetiva o controle social e fiscalizar a administração pública. Acesse sp.tce.am.gov.br e saiba mais. Você sabia que mais de 30 pessoas com deficiência integram o quadro de colaboradores do Tribunal de Contas do Amazonas? Eles atuam na Corte de Contas a partir de um convênio com a Associação de Deficientes Físicos do Amazonas, a ADEFA, e são fundamentais para a digitalização e tramitação de processos no Tribunal.
Perdeu a sessão plenária da semana? Não se preocupe. No portal do TCE, você encontra a pauta da sessão ordinária, extrato da sessão e os processos julgados, além do vídeo da sessão na íntegra. É o TCE trabalhando para que você não fique de fora de nenhuma sessão do pleno. Acesse tce.am.gov.br.
Voltamos a apresentar o programa Falando de Contas, o boletim de notícias do TCE.
E você que sintonizou neste momento o seu rádio, nós estamos no programa semanal do TCE, o Falando de Contas, em sua FM 105.5 MHz. Vamos agora a mais notícias.
Servidor do Tribunal de Contas do Amazonas recebe medalha Rui Araújo na Assembleia Legislativa. Ouça na voz de Tereza Pinheiro.
Em reconhecimento pelos relevantes serviços prestados à sociedade amazonense ao longo de sua carreira, o auditor técnico do Tribunal de Contas do Amazonas, Jefferson Vidal de Menezes, recebeu a medalha Rui Araújo na Assembleia Legislativa do Amazonas. A medalha Rui Araújo é considerada a maior comenda entregue a um cidadão pelos deputados da Aleã e é destinada a homenagear indivíduos que atuam nas áreas política, jurídica, cultural ou empresarial, realizando ações que se revertem em benefício para a população amazonense. A solenidade da entrega foi realizada no plenário Rui Araújo e contou com a participação do auditor de contas do TCE Amazonas, Mário Filho. Ao receber a homenagem, Jefferson Vidal de Menezes relatou parte de sua trajetória e agradeceu a presença do auditor Mário Filho, com quem trabalha no gabinete, além de agradecer a conselheira-presidente Iara Amazônia Lins, representada no evento pelo secretário-geral de administração, Antônio Rosa Júnior, e pela chefe de gabinete da presidência, Diane Jucá. Jefferson também destacou a importância dos assessores e estagiários do setor. A propositura da homenagem foi do deputado João Luiz e aprovada pelos demais deputados ainda no fim do ano de 2023. Jefferson Vidal de Menezes, advogado com atuação no TCAM, acumulou vasta experiência também em outras instituições públicas, como a Secretaria Municipal de Saúde, o Tribunal de Justiça do Amazonas, a Caixa Econômica Federal, o Ministério Público da União, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região e a Companhia Energética do Amazonas. Sua carreira teve início em 2005 na advocacia, com ênfase nas áreas administrativa, civil e criminal. Ao longo dos anos, obteve aprovações em concursos públicos de nível superior e contribuiu para o avanço do conhecimento no campo do direito por meio de trabalhos científicos.
Mais de 200 pessoas participaram da caminhada do TCE Amazonas. Nossa repórter Giovana Félix traz mais informações.
Mais de 200 pessoas participaram da caminhada em prol da saúde realizada pelo Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, na Avenida Coronel Teixeira, na orla da Praia da Ponta Negra. A caminhada foi organizada pela Diretoria de Saúde da Corte de Contas e teve como objetivo, entre outros, o incentivo à adoção de hábitos saudáveis, a promoção da interação social e a conscientização sobre temas como saúde ocupacional, saúde bucal e saúde mental. Além disso, foi também uma oportunidade para os participantes conhecerem os diversos serviços de saúde oferecidos aos servidores do tribunal. Segundo o diretor de saúde do TCE Amazonas, o cardiologista João Marcos Benfica, o evento teve como objetivo central conscientizar os servidores, suas famílias e a população em geral quanto aos hábitos saudáveis em prol da qualidade de vida e saúde. Entre os servidores que participaram do evento estavam o procurador do Ministério Público de Contas, Rui Marcelo Alencar, o secretário-geral de administração do TCE Amazonas, Antônio Rosa Júnior, e o secretário de inteligência do tribunal, Sérgio Fontes. No local, foram realizados serviços de aferição de pressão arterial, medição de glicemia, exame de bioimpedância, distribuição de panfletos com dicas de saúde, aula de alongamento, dança e preparação física.
Tribunal de Contas do Amazonas capacita 85 representantes de 19 municípios do Amazonas em sistema de teleauditoria. A repórter Flávia Rezende é quem tem as informações.
Na quarta-feira, dia 17, 85 representantes de 19 municípios do Amazonas foram capacitados no sistema de fiscalização à distância, também conhecido como teleauditoria, em uma iniciativa conjunta da Secretaria do Controle Externo do Tribunal de Contas do Amazonas e da Associação Amazonense de Municípios. O treinamento, sediado no auditório do TCE Amazonas e organizado pela Escola de Contas Públicas, visa modernizar e promover transparência nas contas públicas por meio da internet. O presidente da associação e prefeito de Rio Preto da Eva, Anderson Souza, elogiou a ação, destacando a relevância da preparação dos servidores municipais para lidar com essa ferramenta eletrônica crucial para as finanças públicas. O secretário de Controle Externo do TCE, Stanley Scherrer, ressaltou a importância da parceria com a Associação dos Municípios e o impacto positivo da disseminação dos conhecimentos técnicos do SFD. Ele destacou que essa iniciativa pioneira resultará em uma economia prevista em R$ 428 mil nesta fase inicial nos 19 municípios participantes. Além disso, anunciou que equipes de auditores estarão em campo para capacitar os jurisdicionados em mais 6 municípios no fim de abril. São eles Itapiranga, Silves, São Sebastião do Atumã, Urucará, Urucurituba e Rio Preto da Eva. E outros 6 municípios em maio. São eles Codajás, Anori, Anamã, Nova Olinda do Norte, Novo Aripuanã e Careiro da Várzea. Participante do treinamento, a secretária de Saúde de Rio Preto da Eva, Ayla Carla da Costa Bernardino, considerou como fundamental essa abordagem educativa do TCE antes de qualquer sanção. Como parte das palestras do treinamento, Gabriel Duarte, auditor técnico de controle externo, abordou o aparato jurídico do SFD, enquanto Saulo Coelho, diretor de projetos e inovação em tecnologia da informação do TCE, discorreu sobre o domicílio eletrônico de contas.
E diariamente, vários gestores públicos são notificados por meio do Diário Oficial Eletrônico do TCE, disponível no site www.tce.am.gov.br.
São notificações para o recolhimento de multas, chamados para apresentação de documentações em processos, entre vários outros assuntos.
Vamos agora chamar o nosso repórter Daniel Barros, que tem as notificações da semana.
O Tribunal de Contas do Estado do Amazonas notifica o senhor João Romão Rodrigues Neto para, no prazo de 15 dias, a contar da última publicação deste, apresentar justificativas que devem ser encaminhadas pelo domicílio eletrônico de contas via portal TCE AM, acerca das restrições e ou questionamentos elencados na notificação número 1167 de 2023, que trata da prestação de contas de transferência voluntária, termo de fomento número 17 de 2019. O TCE Amazonas notifica o senhor Edivaldo Silva Araújo para tomar ciência do acórdão número 62 de 2022 nos autos acesso TCE número 10.243 de 2018, referente à prestação de contas do termo de convênio número 87 de 2010, firmado entre a CIAMA e a Prefeitura Municipal de Urucurituba. O Tribunal de Contas do Amazonas notifica a senhora Vânia Maria Taumaturgo Siqueira para tomar ciência do acórdão número 353 de 2024, referente à prestação de contas do termo de fomento número 1 de 2022, firmado entre a Centep e a Associação Polo Digital de Manaus. As respostas aos ofícios e notificações desta Corte de Contas deverão ser enviadas pelo domicílio eletrônico de contas, o qual poderá ser acessado no portal do TCE.
Obrigado, Daniel, pelas informações.
E você que sintonizou agora a 105.5 FM, nós estamos no ar com o programa semanal do Tribunal de Contas, direto dos estúdios da Rádio Câmara de Manaus. Aqui nós falamos semanalmente de notícias e informações do TCE.
Identificou alguma irregularidade em secretarias, em obras públicas ou na prefeitura do seu município? Você pode ajudar a fiscalizar. Basta procurar a nossa ouvidoria pelo WhatsApp 8815000. Mas agora vamos para a nossa última notícia do dia.
Os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas julgaram irregular a prestação de contas referente ao exercício de 2020 da Câmara Municipal de Tapauá e determinaram que José de Oliveira Pessoa, então presidente do Legislativo, devolva aos cofres públicos o total de R$ 125.700, entre multas e alcance, por diversas irregularidades identificadas e não sanadas na prestação de contas anual.
A decisão foi tomada de forma unânime, seguindo a proposta de voto do auditor relator Mário Filho, e foi preferida na manhã de terça-feira, dia 16, durante a 12ª sessão ordinária do Tribunal Pleno, que teve condução do conselheiro da Corte de Contas, Fabián Barbosa, presidente em exercício.
Do total a ser devolvido, R$ 111.792,24 correspondem ao dano aos cofres públicos causado por pagamentos ilegais, com a inclusão de inativos e pensionistas na folha de pagamento do órgão. O alcance também foi devido à extrapolação do teto de gastos do Poder Legislativo e pelo gestor não ter publicado e enviado relatório de gestão fiscal.
O restante do valor correspondente à multa de R$ 14.000 é correspondente a irregularidades como a manutenção de servidores com acúmulo de cargos, além de impropriedades identificadas no pregão presencial número 1 de 2020, como a ausência de pesquisa de preços e a inexistência de servidor para atuar como fiscal daquele contrato.
O gestor terá 30 dias para pagar os valores devidos ou para recorrer da decisão unânime do Tribunal Pleno.
Ao todo, foram apreciados 16 processos durante a 12ª sessão ordinária, entre eles 5 representações, 5 prestações de contas, 2 fiscalizações de atos de gestão, 2 consultas, 1 recurso, além de 1 auditoria.
E a sessão contou com a participação dos conselheiros Júlio Pinheiro, além dos auditores convocados Mário Filho, Alípio Firmo Filho, Luiz Henrique Mendes e Albert Furtado. Representando o Ministério Público de Contas do Amazonas, participou a Procuradora-Geral Fernanda Cantanhede.
O conselheiro-presidente em exercício, Fabián Barbosa, convocou a próxima sessão para o dia 23 de abril, no horário regimental, a partir das 10 horas.
É isso aí, Pedro, e você está ouvindo agora o Falando de Contas, o programa semanal com as principais notícias do Tribunal de Contas do Amazonas.
Você pode sugerir pautas ou entrevista para o nosso boletim, bastando mandar um e-mail para o comunicação@tce.am.gov.br.
Infelizmente, estamos chegando ao final de mais uma edição do programa Falando de Contas, direto dos estúdios da Rádio Câmara de Manaus, com transmissão pela Rádio Câmara Manaus em 105.5 FM e também pela Rádio Web Falando de Contas.
Queremos agradecer aos nossos ouvintes pela audiência dessa sexta-feira, pedir que nos acompanhem pelas redes sociais e pelo site do Tribunal as ações da Corte de Contas.
Bom, finalizamos a edição de mais um Falando de Contas, que tem a coordenação de Mariana Sodré e de Anne Brissol. E agradecemos também aos nossos ouvintes, em especial a presidente do TCE, conselheira Yara Amazônia Lins, e aos servidores do Tribunal, que sempre nos acompanham pela Rádio Web.
Bom final de semana, Aleph, bom final de semana, Itelvino, ouvintes. Nos vemos novamente na semana que vem, diretamente da Rádio Câmara Manaus, em 105.5 FM. Tchau, tchau. Tchau.
Você ouviu o programa Falando de Contas, o boletim semanal com notícias do Tribunal de Contas. Até o próximo programa.